Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Se por um lado a saúde do trabalhador pode ser comprometida por jornadas de trabalho desequilibradas, por outro o trabalho pode promover saúde e bem-estar ao indivíduo. Quem fala sobre a relação do trabalho nessa promoção é o psiquiatra e epidemiologista Elian Nunes, professor da Faculdade de Medicina da UFMG.
Muitas vezes o trabalho ele promove a saúde. Se sentir útil, né? Conhecer pessoas, né? Ver o resultado do trabalho, né? Isso traz saúde mental também, né? Não ter acesso a esse trabalho, né? Assim, é como estar num grupo de risco de adoecimento. Ainda mais numa época, num período da vida muito produtivo, né? Obviamente, a gente também tem os trabalhadores, empregados, que podem adoecer, né? Às vezes, do ponto de vista de saúde mental, depressão, ansiedade, mesmo não tendo relação com o trabalho. Né? Todos nós podemos ficar um dia deprimido, né? Ter algum problema assim.
Elian ressalta que algumas condições podem levar ao adoecimento, como a sobrecarga de trabalho, relações hierárquicas danosas e até mesmo a não capacitação do trabalho. Essas condições devem ser observadas, então, com o propósito de promover a inclusão e manutenção do trabalhador.
A ideia, inclusive, da Organização Mundial de Saúde é criar ambientes saudáveis para o trabalhador, né? Que mesmo para uma empresa, né? É melhor que para o trabalhador continue, né? Se ele não estiver adoecendo, né? Tá? E o outro lado é se ele adoece. Para a empresa também é importante que ela tente mantê-lo, sabe? Porque já tem um investimento prévio, né? E porque o adoecimento mental, ele, em geral, ele é tão comum. Então não faz sentido a gente ficar demitindo, né, uma pessoa porque está deprimida, porque está ansiosa, né? Tem que tentar entender se a empresa favoreceu isso ou não produziu uma proteção para esse trabalhador, né? Mas ajudar ele a fazer o tratamento, né? E ele ter vontade de querer voltar.
O trabalho também deveria servir para a inclusão de pessoas que costumam ser excluídas pela sociedade em geral.
A gente tem o outro lado, que são as pessoas que têm transtorno mental grave, né? É a tendência de a gente pensar que, porque tem uma esquizofrenia, ou uma síndrome de Down, um retardo mental, alguma coisa assim, ou até uma depressão grave, que ele deveria ser excluído do trabalho, né? Na verdade, toda pessoa tem um potencial. Ela pode ter algumas limitações, que envolvam até a saúde, às vezes a saúde motora, a saúde visual pode ter algum problema, né? A saúde mental também, mas isso não pode ser um fator de exclusão para concurso. A gente tem que avaliar, por outro lado, se a pessoa fez uma prova, passou, né? Quer dizer que ela tem um potencial, né? Tem que ver aonde ela pode ser aproveitada. A ideia é não alienar essas pessoas do trabalho, né? Ofertar oportunidades adequadas a cada um, né?
Além disso, Elian Nunes destaca a necessidade de uma maior inclusão das pessoas idosas e aposentadas na sociedade e mercado de trabalho.
Essa fase, a pessoa adquire um direito, né, de se aposentar, né, que muitas pessoas antigamente achavam que era o fim de linha, né. Eu acho que é algo da cultura, né, uma vulnerabilidade da nossa cultura, né, de achar que o idoso aposentado, né, ele não poderia contribuir, né. Eu acho que a gente não criou postos ou oportunidades para essas pessoas, né, e eles têm um potencial muito grande ainda. E a gente percebe isso, né, nos atendimentos, né, um grande adoecimento do aposentado quando ele não consegue se integrar na sociedade de alguma forma, né.
É importante que esse indivíduo tenha oportunidades de criar, aprender, ensinar e interagir a fim de evitar um declínio das atividades ocupacionais e possíveis adoecimentos. O Saúde e Consciência de hoje vai ficando por aqui. No último programa da série que vai ao ar amanhã, saiba mais sobre a inclusão do jovem no mercado de trabalho. Esta edição foi produzida por Marcos Paulo Rodrigues, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou o Lucas Rodrigues. Saúde!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.